Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 20 do podcast Projeto Insight. E no episódio de hoje eu conto novamente com a presença especial da Evelyn para continuarmos a falar sobre mitologia e para continuarmos um episódio que foi dividido em duas partes. Portanto, bem-vindos à parte 2 sobre a mitologia. E no episódio anterior nós abordamos os mitos de forma mais ampla para nós podermos falar sobre o seu significado e suas funções. E como dito lá na parte 1, nós iremos nesse segundo episódio abordar a jornada do herói e o mito pessoal. Então, Evelyn, seja bem-vinda novamente à parte 2 do nosso episódio. Se quiser dar um olá para o pessoal.
Oi, gente, tudo bem? Oi! Como é que vocês estão? Uma semana, viram o episódio passado? Olha, que lembra que a gente ia fazer perguntinha, né, Rio?
Sim, claro. Evelyn, para começar, eu queria. Antes de mais nada, para a gente introduzir de forma bem didática o nosso assunto aqui, assim como a gente fez lá no primeiro episódio, de forma didática, explicando a função e o significado dos mitos, eu queria que você iniciasse situando o ouvinte sobre a jornada do herói. Onde surge essa teoria, essa ideia da jornada do herói? A partir de qual autor é que a jornada do herói se desenvolve? E, ainda sem abordar as etapas em si, eu só queria mesmo que você fizesse uma breve introdução da origem da ideia.
Bom, a ideia surgiu pela pesquisa, pelos estudos do Joseph Campbell, e ele trabalhou melhor essa ideia, que é um monomito, né? A jornada do herói é um monomito. E ele trabalhou melhor essa ideia, falando mais sobre as conexões que tinham no herói de mil faces. Inclusive, depois, mais tarde, a jornada do herói, eu não sei se todo mundo já sabe, mas é sempre legal falar, né? Que o Star Wars, do George Lucas, ele foi feito baseado em cima da jornada do herói, né? O Matrix também, os filmes da Disney também, teve vários filmes que foram todos colocados dentro dessa jornada arquetípica, e por isso que ela nos causa tanta conexão. É algo que tu olha assim e se diz assim, nossa, mas aquilo ali é quase que a minha vida, eu passo naquilo ali. Então ela trouxe essa visão, esse estudo que ele fez, e veja bem, ele não inventou isso. Isso é muito importante frisar. Não foi o Joseph Campbell que inventou. Ele fez um estudo e pelas relações das religiões comparadas e conseguiu identificar que essa estrutura arquetípica dessa jornada, ela acontece em diversas religiões sem conexão. Então, ou seja, a estrutura é igual para várias religiões, essa jornada. E fala da nossa vida, né? A nossa jornada, a jornada da alma.
Exato. Eu acho importante citar isso porque eu já conversei com algumas pessoas, inclusive, que acreditavam que a jornada do herói era uma espécie de ideia construída 100% pelo Joseph Campbell, uma ideia que ele tinha desenvolvido na cabeça dele. Mas na verdade não. Foi bom você tocar nesse assunto, porque na verdade ele fez um trabalho de mitologia comparada, como você falou, e ele descobriu essa estrutura. Né? Essa estrutura de semelhança nos mitos que nunca se encontraram, mitos de continentes diferentes, né? Então, eu acho importante realmente lembrar
Tu
dessa
sabe
questão.
que essa parte que tu falou que talvez possa ter sido pensado que foi ele que fez, porque tem uma estrutura do Vogelin, que ele era roteirista, ele é roteirista, então ele fez um roteiro usando a Jornada do Herói, né? Então esses filmes foram baseados também da Disney, Matrix e coisa, eles se utilizaram do jeito que o Vogelin montou a estrutura, que não é diferente, ela é igual. Só que seguiu mais passos mais detalhados. Então, por isso que parece isso. Que ele fez também em cima daquilo que o Joseph Campbell fez, ele criou o roteiro, né, como se fosse um roteiro básico, um roteiro padrão. E na questão do Joseph Campbell, da jornada da nossa alma, é mítico mesmo, arquetípico mesmo, né?
Sim. Depois dessa explicação, e eu acho necessário também falar sobre, até de forma mais aprofundada, sobre as etapas da jornada do herói. Então, eu queria que você desenhasse para nós, explicasse para o pessoal que está nos ouvindo, quais são as etapas da jornada do herói e o principal, quais são os seus significados. O Joseph Campbell tanto trabalha lá no livro Herói de Mil Faces, queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Sim, eu vou usar aqui o Vogel, ele consegue explicar bem, ele consegue acrescentar mais coisas num resumo aqui que eu vi. Então, eu vou usar esse aqui, mas tanto usar a estrutura do Joseph Campbell, eu aconselho que leia o livro, né? Isso é fundamental. Precisa, se tu quer saber mesmo da jornada da tua alma, a jornada mítica da tua alma, tu precisa ler O Herói de Mil Faces. E começa com ele, não vai ler lá o Voglin primeiro, porque tu pode te confundir, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Voglin usou como roteiro e ele não. É como se ele tirasse um pouco da emoção. Ele usou aquilo ali. O Campbell, não. O Campbell, ele era a vida dele envolvida nesse negócio. Então, tu vai ver.
E eu acho interessante falar também, você ter tocado no assunto de ter que ler o livro, é que o livro ele não é difícil, né? E, pelo menos na minha opinião, ele é um livro, na verdade, assim, como o Joseph Campbell, ele era um contador de história, e ele sabia muito sobre as histórias da mitologia, ele basicamente, o que ele mais faz no livro é contar a história para falar do significado das etapas da jornada do herói. Então, na verdade, é um livro que requer muito mais imaginação, na minha opinião, do que
Sim.
conhecimento teórico. Se você tiver a
Sim.
imaginação para poder ilustrar na sua cabeça as histórias que ele está contando, é um livro, além de ser essencial, é um livro muito gostoso de ler, né? Porque é muita história ali, é muita coisa que você descobre em um livro só. É muito
E
bom.
mesmo tu vai te encontrando ali nas histórias. Daqui a pouco ele conta uma
É.
história e tu te encontra ali, entende?
É
Daqui a
aquela
pouco
coisa,
fala da.
é conexão com a vida, né? Você
Isso,
lê e fala, bom,
isso.
isso já aconteceu comigo e tudo. Verdade.
Exatamente. Tá, vou
Se quiser
falar
falar das
então aqui.
etapas, é.
Tá, vou falar das etapas. Então, são 12 etapas e se inicia com o mundo comum. Então, tu tá lá. Lembra que isso tá falando da tua vida. É a tua vida que tá aqui. Né? A jornada mítica é a jornada da alma, a jornada da psique. Então, é da tua vida aqui que a gente tá falando. Então, tu tá tranquilão no mundo que ele chama na primeira etapa do mundo comum. Um mundo normal que tu tá lá de boas, tá? Aí, a segunda etapa é o chamado para aventura, ou seja, tu tem um problema ou um desafio que se apresenta para ti. A terceira é a reticência do herói ou a recusa desse chamado. Tu diz: "Ah, não, mas é que assim, ó, por mais que isso esteja acontecendo um desafio para ti ou algo que te tá causando dor, aquela dor já é conhecida." Entende o que eu quero dizer? Mas esse chamado novo, ele é diferente e vai te trazer uma certa ansiedade. Então, é meio que tu vai trocar uma dor por ansiedade. Então, tu tem medo e tu faz essa recusa. Tu não quer saber desse processo, né? Isso acontece com vários, tipo, mudar de emprego, né? Fazer uma faculdade. Isso é um chamado. Tu sente um chamado. Ah, agora eu quero fazer filosofia, agora eu quero fazer matemática, agora eu quero fazer. É um chamado que vem de dentro também do teu coração. Mas aí tu também vai pensar: ah, não, mas é que assim, tá difícil. E isso para várias situações, desafios da vida da gente. Então, conta da nossa história, né? Aí depois, ele geralmente recusa por causa do medo, desse confronto que ele vai ter que ter. Ele vai ter que passar naquela zona, né? O quarto. Então, é um encontro com o mentor, uma ajuda espiritual ou não, uma ajuda sobrenatural que tu recebe. Aí o herói encontra um mentor que faz ele aceitar o chamado e começa a instruir ele no caminho. O quinto é o cruzamento do primeiro portal. É o herói, ele abandona esse mundo, né? Que é o mundo conhecido dele, o mundo comum dele, para entrar nesse mundo novo. Onde ele pode ali sentir, enxergar a presença das coisas, né? Saber para que cada coisa tá ali naquele mundo. Depois vem a aprovação, e aí tu vai encontrar aliados, inimigos, é o herói na barriga da baleia, né? Tu fica ali naquele tempo, daquele exílio. E aí
Jonas e a baleia.
tu vai ter testes, vai encontrar mais aliados, vai encontrar mais inimigos, né? Tu vai aprender sobre as regras desse mundo. E é muito legal quando tu começa a entrar nesse mundo, quando tu tem essa orientação, né? De certa forma, aqui a gente tenta mostrar isso para vocês, né? Essa orientação, mostrar que isso é possível fazer e que tu consegue identificar ali algumas particularidades da jornada dentro da tua vida. E depois, né, tem a aprovação lá. Ele aprende as regras, depois tem a aproximação. O herói tem êxitos durante essas provações. Ou seja, tu precisa, né? Tu precisa ir andando. Não pode ficar parado, né? Tu precisa ir passando as fases. Depois tem a provação difícil ou traumática. É a maior crise da aventura de vida ou morte. Ou seja, tu encontra o chefão. Nesse sentido aqui, para quem gosta de jogar videogame, é o encontrar o chefão. É, tu vai ter que enfrentar um cara. Eu jogava Mortal Kombat. E aí, chegava no chefão, tinha que enfrentar o chefão, sei o quê, né? Então, é mais ou menos nessa vibe aí. Aí, ok. Ele tem essa prova, ele vence ou morre, né? Digamos que ele venceu, tá? Porque se ele morreu, reinicia, volte
algumas aqui, casas. Importante falar o seguinte. O Jordan Peterson, ele tem uma conexão aí com essa questão de você ou vive ou morre nessa etapa, que ele não conecta exatamente com a jornada do herói, mas como o Joseph Campbell ele tem uma influência muito grande do Jung, nós podemos, de alguma forma, conectar isso, trazer aqui. O Jordan Peterson ele fala sobre a questão da morte do ego. Essa morte do ego, segundo Peterson, isso pode ser uma morte ou por influência de alguma coisa externa, ou pode ser uma morte autoinduzida. Essa morte da coisa que é oriunda de algo externo, eu acho que conecta muito bem nessa questão de você vive ou morre. Por que a questão da morte do ego? Quando uma pessoa, por exemplo, te trai, ele usa esse exemplo. Quando uma pessoa que você confia muito e você ama te trai, você passa por uma espécie de morte do ego. E o ego depois ele vem como se ele renascesse como uma fênix. Então são mortes do ego que você tem durante algumas etapas, alguns processos, depois ele renasce. Sim. Mas são mortes por acontecimentos muito traumáticos ou acontecimentos significativos que você tem na vida. Como, por exemplo, quando você passa por uma traição de alguém que você confia ou ama muito. Então, essa questão de o vivo ou morre, acho que tem esse simbolismo. Né? Você pode passar por alguma morte, por algum acontecimento durante a jornada que vai te traumatizar demais, que vai te afetar demais. Mas a jornada segue. Só para fazer esse paralelo que eu recordei aqui dessa coisa que o Joseph Campbell, que o Jordan Peterson falava.
Sim, sim. Inclusive isso que tu falou, a questão é que tu, na morte do ego, o que acontece? Tu precisa reestruturar as tuas crenças. Porque tu confiava naquela pessoa, a pessoa te traiu, então, consequentemente, tu precisa reorganizar os teus padrões de crença. Então, de certa forma, tu precisa tirar, né, crenças que tu tinha, as principais ali, fazer uma substituição e pensar que, poxa, e agora o que eu vou encaixar nisso aqui? Então, de certa forma, tu precisa renascer igual tu falou.
Sim, e você pode renascer até, você pode renascer mais forte, né?
Sem
Porque
dúvida,
o acontecimento, né, que causa a morte do ego, você pode fazer com que você renasça mais forte, né? A questão da ressurreição ali, o simbolismo, sim, presente do ressurgimento. E aqui é importante falar o seguinte. Quem está escutando a gente não tem nada a ver, nós não estamos falando aqui de morte do ego, com algumas coisas que algumas pessoas falam por aí, de matar o ego, não tem nada a ver. Nós estamos falando do ego, mais numa concepção junguiana, sendo o complexo do eu, o centro da consciência. Então nós estamos falando aqui de uma morte circunstancial. Acontece a morte do ego, mas ele renasce de alguma maneira ali, porque o acontecimento faz com que você... É como se na linguagem popular a gente falasse que meu mundo desabou, né? Meu mundo caiu. É justamente isso que representa a morte do ego. E aí você renasce de novo, porque o ego é a identidade que você tem. Então, a gente não está falando aqui sobre morte do ego, essa coisa mais popularesca, senso comum, não. A gente está falando aqui mais uma concepção junguiana.
Sim. E trazendo um pouquinho disso já, que vamos ampliar, que o Jung gostava disso, né? Usar a mitologia para ampliar sonho, ampliar as fantasias, interpretação. Então, a gente vai ampliar aqui. Dentro da igreja evangélica, tem também a questão, acho que não só da evangélica, mas não sei como é que é a católica, porque não praticava. Mas a evangélica tem muito a questão do batismo, né? Batismo nas águas. Não quando tu é pequenininho, mas o batismo depois de grande, onde tu desce as águas, né? E a água é muito simbólica, porque a água é a matéria primal. Ou seja, quando a gente tá na barriga da mãe e nasce, tem água ali dentro. Então é o símbolo disso tudo. Então quando tu desce as águas, tu volta à superfície, tu é um novo homem. Então, o velho homem ficou no fundo do mar e tu se restabeleceu como um novo homem. É mais ou menos a mesma coisa também. Tu é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, diz, né? Então é basicamente isso. Tu ressuscita e aí depois, Hildo, tu volta com a recompensa. É onde ele enfrenta a morte, né? E se sobrepõe o medo, ele ganha uma recompensa, que é o chamado Elixir. Depois disso, ele faz o caminho de volta. Ou seja, ele é um novo homem, é uma nova pessoa. E ele volta para aquele mundo comum, mas ele volta de forma transformada. Ele não consegue mais ser aquela pessoa que ele foi um dia, né? Então ele tem um outro teste, enfrenta a morte e deve estar... Daí ele testa tudo que ele aprendeu. Tudo ele vai testar ali. Depois disso, no 12º, que é o final, ele regressa com esse elixir, ele volta com o elixir e usa para ajudar as pessoas. Que é basicamente, eu passei uma situação terrível na minha vida e de acordo com aquilo que tu passou, tu consegue ajudar as pessoas porque tu já passou por aquilo ali. Tu tem, de certa forma, tu consegue te colocar no lugar do outro e dizer para ele, não, eu sei como tu tá se sentindo, eu sei como isso funciona, né? E ali tu pode ser uma luz para outra pessoa. Então, por isso esse herói volta com esse elixir. Esse elixir é o conhecimento que ele adquiriu porque ele enfrentou todas as etapas que ele tinha que enfrentar. Então, essa é a estrutura da jornada do herói, do monomito, né?
É, e a jornada do herói, é para quem nos ouve também, é importante dizer que não quer dizer que a jornada do herói, ela seja, isso é uma coisa que eu já vi gente dizendo e confundindo até. Não é que a jornada do herói, ela seja a jornada da sua vida, em termos assim, uma jornada do herói. Na verdade, são jornadas que você vive. É, são jornadas que você vive na sua vida, então pode ser que aconteça de você receber um desafio para trabalhar em outra cidade. Essa é uma jornada que você vai viver. É o chamado, você encontra alguém que te orienta, que te encoraja para ir. E aí você vai viver uma jornada do herói lá. E acaba que depois de um tempo você retorna. E aí, de alguma maneira, você vai viver uma nova jornada. Já uma pessoa modificada, já uma pessoa transformada, porque você já passou pelaquela primeira jornada. Então, sim, essa questão final de você retornar para casa, voltar com o Elixir, ela simboliza para mim, ela me parece uma coisa como se você voltasse com um novo coração, se você voltasse com uma, sim, nova consciência. Sim. Essa é a transformação. Então você volta com uma consciência diferente, transformada, um coração renovado, e aí você parte para outras jornadas. Aí você recebe um novo chamado e vai. São jornadas heróicas durante a vida.
É que nem a jornada do sol, né? Durante o dia. É a mesma coisa.
Exato. Ele nasce, ele volta, ele nasce, ele se põe. Exato. Evelyn, eu queria relacionar um assunto aqui, trazer a respeito do que a gente está falando, e que eu cheguei a abordar no episódio passado, que é o Jung, conectar um pouco com o Jung, e trazer a questão dos símbolos, que também é fundamental na psicologia junguiana, a gente sabe disso. Mas o Jung dizia que os símbolos, eles expressam aquilo que a linguagem falada não consegue expressar. Portanto, eu queria que você falasse da importância dos símbolos na jornada do herói. Como os símbolos eles aparecem, qual o significado, não de um símbolo específico, mas qual é a significância dos símbolos durante a jornada heróica.
Sabe que é interessante, porque ali tem uma etapa que a gente falou, né, que dos mentores. Daqui a pouco, não necessariamente tu vai ter um mentor de carne e osso. Mas tu pode ter um mentor que vai aparecendo para ti através de um símbolo. Daqui a pouco é o símbolo da cruz, daqui a pouco é o símbolo da água, um animal, um leão, um lobo, né? Então esses símbolos, eles podem aparecer. O que que tu vai buscar? O que isso significa? O que que o leão significa? Qual é a relação que ele tem com a tua vida? E tu vai ter que investigar, né? Se essas figuras aparecem para ti, te chamam a atenção. E aqui, Hilda, eu acho que cabe aquele negócio do arquétipo que a gente tinha comentado, né? O que que acontece? Tem muita gente que eu vejo por aí que quer usar o arquétipo para determinado fim. Ah, eu vou usar o arquétipo da águia porque ele vai me dar visão de longo alcance, porque agora eu preciso voar nas alturas, tirará, tirará. Ok, tudo bem. não é errado tu usar isso e entender a relação simbólica que existe com a águia e com a tua vida. Mas esse arquétipo, ele realmente fala contigo? Ele te traz emoção? Porque se ele não te traz emoção, ele não é um arquétipo que faz parte da tua história. Ele não é um arquétipo que faz parte do teu monomito. Os arquétipos que são teus, que falam contigo, que conversam contigo, são aqueles que te chamam a atenção através da emoção. Lembra, é sempre uma emoção. Se aquele arquétipo não te traz nada, não te traz emoção nenhuma, tu não sente um movimento dentro do teu interior, teu coração não acelera, ou tu não se arrepia. Sabe, esses comportamentos no corpo mesmo, tu sente no corpo algo que te chama a atenção e faz com que tu busque aquilo ali. Então isso acontece desse jeito. Tu pode usar para determinado fim, o que eu particularmente eu não faço isso, tá? Sim, tipo, ah, eu vou usar o arquétipo tal porque agora eu quero tal coisa. Eu geralmente me conecto com aquele que faz parte da minha história. Porque como eu descobri isso? Através das emoções, né? Então, o símbolo, ele amplia a tua vida porque ele tem diversas interpretações e esse símbolo, ele vai ser encontrado em diversas mitologias, né? Daqui a pouco tem determinado símbolo que tu vai ver que ele tem conexão em vários mitos, mas ele tem uma particularidade, ele tem uma ação dentro daquele mito. Então ali ele pode te trazer respostas, pode te dar insights, né? Porque aqui a gente está falando de algo que é do espírito. Mas, Hildo, não é do espírito no sentido religioso da palavra, mas sim no sentido psíquico, no sentido de alma, que hoje em dia a gente meio que perdeu essa inclinação a ver coisas, ver a realidade das coisas, porque não é só matéria, né? A vida que a gente vive de uma forma de enxergar só a matéria, ela é muito pequena, ela não amplia, tu não tem insights. Diferente de quando tu entende as relações simbólicas das coisas e as representações que elas têm, elas ampliam a tua vida, né? Então, assim, por exemplo, tu vai na frente do mar e vai olhar ele e vai pensar, né? Se tu tem uma visão materialista das coisas, tu vai olhar o mar e vai pensar, é um amontoado de água que vem e vai, né?
O pão queijo, mas... queijo, né? Não tem, é isso, não tem.
Não tem
poética,
não tem
significância.
É isso, não tem uma poética ali. Agora,
aqui, só para que é importante falar, que você está falando, claro, da questão do símbolo, ele produzir, meio que ele falar com você, ele produzir, sim, algum tipo de mensagem.
Efeito, né?
Mas é preciso uma certa espécie de escuta diferente, né? É uma espécie de escuta apurada, uma escuta
atenta,
da alma diferente, né?
Sim, tu precisa estar sempre atento. Esse símbolo, ele vai aparecer, tá? Geralmente, as pessoas costumam ver, começa, eu acho que mais ou menos pra essa coisa, porque a pessoa começa a ver que vai acontecendo mais vezes, é as horas iguais. Volta e meia, tu tem lá as horas iguais, aí as pessoas começam a se questionar, mas as horas iguais, mas o que que isso quer dizer? Bom, se tu vai ver, tem diversas teorias, né, por causa da numerologia pitagórica e tiradentes, tem toda essa história. O que que eu faço? Eu acabo estabelecendo conexões, eu não sei se isso está certo ou está errado, mas eu faço assim, né? Eu acabo fazendo correlações com os arcanos do tarô. Por quê? Porque não tem uma forma maior de ampliar aquilo ali do que usar o arcano, sabe? Tem o número 1, número 2, número 3, as horas repetidas, tu pode pensar assim, ah, o arcano apareceu 11-11, eu posso usar o arcano número 1, eu posso usar o arcano 11, que é o arcano da força, né? Eu posso usar o arcano 4, que é o imperador. Então, cada um vai falar contigo num momento específico. Outra coisa que não estava dizendo, né, Hildo? Tu vai sentar na frente do mar e vai olhar aquilo ali. Quando tu entende esse símbolo, tu olha e diz assim, esse mar sou eu. Ele vem e vai, e tu pode olhar para ele e lembrar que na astrologia, no teu mapa, ele está em algum lugar ali sendo símbolo de alguma coisa na tua vida, né? Onde está Netuno nesse teu mapa astrológico? Qual é o posicionamento dele? Onde é que ele está mexendo no teu inconsciente, né? Porque ele tem relação com o inconsciente, ele tem relação com a mãe, né? Ele tem relação com aquilo que é primal, que é início. Então, a partir desse símbolo, tu enxerga tudo isso. Mas quando tu não tem esse sabor simbólico, quando tu não tem essa sutileza para enxergar a vida falando contigo o tempo todo, tu realmente vive uma vida muito rasa, né? Uma vida sem essa poesia. Tu pode escolher, obviamente, viver uma vida assim, né? Uma vida empírica
Claro,
somente dessa forma. Pode, não tem problema nenhum, só que tu tá deixando uma parte da realidade de fora. Tu não tá enxergando a realidade como um todo. E sim, só tu tá fazendo um recorte da tua vida.
eu tenho uma situação que aconteceu comigo que ilustra bem isso tudo que você falou. O ano passado, antes de eu viajar para os Estados Unidos, surgiu uma oportunidade de ir para lá, passar um tempo. Eu ficava um pouco preocupado, um pouco inseguro, porque eu sempre tive a vontade de ir para os Estados Unidos para conhecer, mas eu nunca tinha saído do meu país, era uma coisa totalmente nova. E essa aflição, ela era presente, ela existia muito dentro de mim. E eu comecei a me deparar frequentemente com o símbolo da águia. Frequentemente, eu me deparei primeiro num sonho, depois eu me deparei num sonho que tinha uma águia de Zeus, que é a águia, o animal dele. Depois eu me deparei com a imagem de Zeus, uma loja que eu fui para comprar um presente, e é uma loja que tem alguns artigos religiosos, e tinha a figura de Zeus lá, a imagem de Zeus, eu acabei comprando até, era a imagem de Zeus com a águia do lado. E eu me deparei com essa imagem logo de cara quando eu entrei na loja. Então, assim, mais uma situação, e uma terceira situação depois ocorreu, meu irmão ele tinha me falado de um jogo. E eu fui pesquisar o jogo, fui dar uma olhada na internet para ver, e era um jogo sobre a Grécia Antiga, e a primeira parte do jogo era justamente a chegada da águia de Zeus, lá no herói, no guerreiro, e ela se apresentava para ele e tudo. Eu me deparei com esse símbolo várias vezes, né? Durante um momento que eu estava muito aflito sobre como é que seria essa nova vivência. E aí, como eu estava bem aberto para aquilo que a gente está falando, dessa escuta, dessa coisa de se abrir mesmo para a realidade, que não é só a
Esse
realidade
olhar
nossa,
atento, né?
subjetiva, é. E aí eu falei, bom, isso está me aparecendo, qual que é a significância disso? E eu fui tentar buscar a significância disso e o que que a águia representava para mim mesmo, que isso é importante, né? Que tipo de sentimento, que tipo de emoção desperta o símbolo em você? E eu fui percebendo que a águia, de certa forma, ela representava, em primeiro lugar, uma segurança muito grande, uma questão de confiança mesmo. Despertava a questão de confiança e também a questão dos novos ares, né? Bom, a águia é um animal que voa, que desbrava os céus, é o animal de Zeus, do Deus dos deuses, então ela desbrava os novos ares. E aquilo me deu uma
Realizando.
certa tranquilidade. Eu falei, bom, isso pode estar mostrando para mim que vai ser sim novos ares, que vai ser sim um novo local, uma coisa nova, mas que eu vou conseguir desbravar isso. Eu vou conseguir passar por isso de forma, bom, de forma íntegra, eu vou conseguir passar isso de forma bacana, não vou passar por nenhuma complicação nem nada, porque a águia é um símbolo também que passa essa questão da confiança. Então eu absorvi isso para mim, a mensagem do símbolo, e de fato foi o que aconteceu, né? Eu fui mais tranquilo, eu desbravei, foi um negócio muito bacana, foi uma experiência das melhores que eu já tive, mas porque eu abracei o símbolo, eu captei a mensagem. Eu me abri para a mensagem do que estava aparecendo para mim com frequência, né? Então eu acho que tá aí, sabe? É assim que aparece. Não
Sim,
é
é isso.
simplesmente
Acho
você pedir, né? Ah, eu quero que apareça um símbolo para mim,
isso.
para me dar uma resposta. Não, não é isso. É que aparece. É que aparece. É uma coisa até, a gente entraria aqui até numa questão mais metafísica, tudo que não é o caso, mas é uma questão até de uma mensagem, de uma realidade na qual não depende de nós. É uma
Sim.
realidade que é conectada a nós, é interdependente a nós, mas ela não depende de nós, ela emana por si mesma. Então parece que é uma coisa que emana por si mesma, uma mensagem que você capta, né? É um assunto complexo, mas eu acho que vai dar para entender isso, né? Então, aqui eu só queria contar para ilustrar o que você falou antes.
Ah, mas eu achei perfeito a tua o teu relato, justamente porque é assim mesmo. O olhar atento, enxergar o que que aquele símbolo quer falar contigo, ele vai te trazer uma orientação e, acima de tudo, é como se tu fosse pisar num solo mais firme, porque existe uma confirmação interior de um assunto que tu tá passando, e aquilo que é externo é como se confirmasse no teu coração, né, no teu, na tua interioridade, vai e faz que tá tudo certo, vai dar certo, confia, te traz uma segurança e uma confiança para te caminhar na vida. Eu não tô sozinho, existe algo do meu caminho que se apresenta para que eu siga, para que eu trilhe o caminho que é meu, né? Então, assim, quando tu não tá atento essas, né, essas sutilezas, essas mensagens, tu vive um caminho muito esparso, né? É algo que é meio desorganizado, não é tão. Mas quando tu encontra aqueles símbolos que falam contigo, que mexem com a tua interioridade, tu passa a seguir eles e cada mensagem vai vir com uma informação para te dar o próximo passo. Os sonhos são assim, Hildo. Os sonhos, eles indicam, é a coisa mais maravilhosa da vida, os sonhos, porque eles indicam o nosso próximo passo. Eles dizem onde é que tu tá errando. É só tu prestar atenção.
Tem uma passagem no taoísmo que fala, que eu acho interessante, conecta com isso também, que eles dizem o seguinte: tem até um trecho disso num documentário sobre Deus no Netflix, com Morgan Freeman, que a mulher é taoísta, ela fala isso. Os taoístas têm muito a concepção de que as aves, elas não voam, elas são voadas. E os peixes não nadam, eles são nadados, né? Ou seja, muito essa questão de existe algo que caminha contigo, que caminha em você também e que de alguma forma te alimenta nessa questão mais interior, né? Que te alimenta em símbolos, em sonhos, etc., e que te ajuda a caminhar, mas é necessário essa percepção, né? Quase que o símbolo que me vem na cabeça é o olho de Horus, né? O olho que tudo vê, é que ela simboliza, a consciência que tudo percebe. Então, me vem esse símbolo do olho de Horus. Então precisa dessa percepção para captar
O
essa
ciclope
realidade.
também, que tem um
Ciclope
olho
também,
só,
um olho só.
né, que consegue enxergar, né, o que que precisa ser feito para dar o próximo passo, né? É a visão, né? É aquela visão mesmo.
Mas agora para a gente dar sequência, eu queria entrar na parte do mito pessoal, que é o mito que cada um vivencia na sua própria vida. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o significado dessa ideia, ou dessa forma de encarar a vida, né, em relação ao mito pessoal, porque cada um de nós possui a sua própria história, a sua própria biografia. E a cada segundo a gente está construindo uma nova parte dessa nossa história, dessa nossa biografia, né? Nós estamos escrevendo mais um pedacinho do verso nessa poesia enorme da vida. Então, eu queria que você me falasse um pouco do significado de se encarar a vida como uma história mítica, única e individual, de cada um, que cada pessoa vive. E como perceber na nossa vida que a gente está vivendo um grande mito, um mito pessoal.
Eu acho que o primeiro olhar que tu precisa ter é o olhar para o espírito, né? O espírito, de novo aqui, a gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre vida interior. A primeira coisa que tu precisa observar é o espírito, né? O que que ele vai fazer? Tu precisa aproximar os sentidos simbólicos, que nem a gente vem falando até aqui, né? O que que aquele símbolo quer falar contigo, né? E tu precisa desse olhar para conseguir enxergar o que que aquele símbolo quer falar contigo, né? O que que pode acontecer, principalmente se tu tá atento nas fantasias, que eu acho que no primeiro episódio, aquele do Jung, a gente comentou, né, Hildo, sobre as fantasias, sobre os sonhos, sobre estar atento o que passa pela tua imaginação, o que passa pela tua mente. Outra coisa, qual é a tua geografia interior? Coisa estranha, né, a gente falar sobre geografia interior. Mas tu tem uma vida interior, então ela está em determinada circunstância, aquela vida. Ela pode ser num deserto, tu pode enxergar a tua interioridade como um deserto, como não tem água, esse solo é arenoso, não frutifica nada aqui dentro. né? Que sentido eu dou para isso? Nossa, eu estou enxergando que a minha vida interior ela tá seca. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar sentido, eu preciso trazer água para ela. Eu preciso nutrir aquela terra, né? Eu preciso, ou se não, não, é numa praia. Né? Então eu tenho ali a conexão entre o mar, que é o feminino, entre as águias, os pássaros, que também podem representar um princípio masculino, né? Então, essas informações, né? O que que significa cada coisa que vai trazer o sentido para a tua vida? E sempre é um passo depois do outro, sempre vai ter um próximo sentido. Sempre vai ter algo dessa mensagem, porque tua vida é como se fosse, né? A gente, claro, a gente não tem uma autobiografia ainda, porque a nossa vida não findou. A gente está criando a nossa autobiografia, né? Mas o importante é que tu preste atenção na tua interioridade, porque fora de ti vai ter vários jeitos de viver, mas tem um jeito de viver que é só o teu. Tu veio aqui trazer uma mensagem, que a gente falou no episódio passado, tu veio aqui trazer um verso, né? Tu veio trazer uma mensagem. Então tu precisa encontrar quais são os símbolos que fazem sentido para ti e se orientar a partir desses símbolos, né, causadores, geradores, nutridores de sentido para tua vida.
Perfeito. Já caminhando para o final, eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho ácida, se me permite, mas ela é valiosa para a nossa atual conjuntura, eu creio nisso. Como nós podemos perceber, Evelyn, na nossa atual situação, do nosso tempo, da nossa era, e isso eu falo sobre a nossa relação com a tecnologia, por exemplo, com a sociedade e principalmente com a política, que é uma situação que está em voga no nosso tempo, que não é só no Brasil, isso é importante falar,
é no mundo todo.
É no mundo todo. E eu queria te perguntar o seguinte, como nós podemos, né, fazer uma leitura interna de tudo isso de uma forma mitológica, né, dessas dificuldades, dessas questões do nosso tempo? Como nós podemos fazer uma leitura disso de forma mitológica e como os mitos nos ajudam a entender essa situação toda? Essa situação maluca toda que a gente está passando aí.
Quando tu começa a estudar o Jung e vê a estrutura que ele faz para te estudar a ti próprio, o teu autoconhecimento, ele fala sobre o encontro com a sombra, né? Aquilo que tu vai ter que enfrentar para seguir adiante. Tem várias etapas, mas o teu primeiro confronto é com a sombra. E o que que é a sombra? A sombra é aquilo que tu nega, aquilo que tu diz que não é teu, mas de certa forma tu projeta no outro. O exemplo mais simples da sombra é quando tu enxerga no outro diversos defeitos, mas tu não consegue enxergar os defeitos, os teus defeitos, e não consegue enxergar que aqueles defeitos que tu tá criticando no outro são os teus próprios. Dificilmente a gente consegue enxergar desse jeito. Mas quando isso chama projeção, né? Tu projeta algo que é inconsciente, porque tu não sabe que tu tem esses comportamentos, porque eles são inconscientes, tu simplesmente age com eles, né? Aquela pessoa que te traz um certo desconforto, ou tu critica ela por alguma coisa, tu sabe, tu consegue identificar aquilo no outro. Se tu consegue identificar, tu sabe do que se trata. Se tu sabe do que se trata, tu tem em ti, tu sabe daquilo ali. Tu identifica no outro, obviamente, tu consegue entender aquilo ali dentro de ti. Então, assim, eu acho que, e é inevitável justamente pela nosso desenvolvimento, né, com o cristianismo, a figura do Messias, né? A figura do. E a gente vê isso muito hoje em dia, né? Nas situações políticas, ou nas situações dos próprios gurus, né? Que pipoca em tudo quanto é canto, né? Essa questão de tu projetar sempre no outro algo que tu deveria encontrar por ti mesmo. Essa busca, né? Entender a tua sombra. Entender que tu faz essa projeção. E que tu tem, sim, algo bom e ruim dentro de ti. e que tu pode seguir o caminho que tu decidir seguir. Tu pode ser bom, tu pode ser mal, tu pode decidir, tu decide isso, né? Então, tu tem essa autonomia para de decidir. Não, eu quero enxergar, eu quero olhar nos olhos da minha sombra, né? Eu quero conversar com ela realmente, vou bater um papo aqui, porque quando tu ignora certos defeitos teus, eles vão aparecer de um jeito ou de outro e vão te sacanear. Pensa na sombra, ela é algo que traz energia, porque é um lado nosso que a gente reprimiu ou não quer enxergar ou não quer ver, né? Então é muito, muito particular. Tem determinadas situações que vão te chamar a atenção. Então tu precisa trabalhar isso, tu precisa investigar. A questão do Messias que eu estava falando é projetar um salvador, né? É, ah não, a minha salvação virá de fora, né? Aquilo que eu preciso, eu não preciso buscar, eu preciso sentar aqui porque o salvador vai vir, né? Ele vai vir me salvar. Eu não preciso agir, eu não preciso movimentar a minha vida, eu não preciso reconhecer os meus defeitos ou as minhas angústias e eu não preciso fazer nada. Então, a gente vê isso muito hoje. A falta de ação pelo fato de esperar que alguém venha me salvar. E aí não é só na política, né? É realmente dentro de algo que tu vai enxergando nos relacionamentos. Vai dizer quanta gente não busca a felicidade, a solução dos seus problemas no outro. Não, porque o cara assim, ó, nossa, ele é do jeito que eu queria, ele vai fazer tudo o que eu preciso. Ao invés de tu... Isso é a projeção do ânimos e da ânima também, né? Questão de tu... Ah, não, mas... É como se tu tivesse que desenvolver aquelas características que te chamam a atenção, mas tu não desenvolve. Então, tu projeta no outro, o outro vai viver aquilo pra ti. Né? Então...
Como se o outro fosse trazer o potinho da felicidade, né?
Exatamente.
O potinho de ouro da felicidade, ele é tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu imaginei, e com ele traz o potinho da felicidade. Então eu não preciso buscá-la. Está trazendo para mim de fora, né? Doce ilusão, né?
Exatamente. É uma ilusão. É uma ilusão. Porque depois, quando passa a apaixonite, né? Que dura mais ou menos um ano e 8 meses. Mais ou menos, né? Por aí, a gente já sabe disso. Então, tu começa a ver os defeitos do outro, né? Tu começa a enxergar. Tu tira o véu. A paixão é um véu, né? A emoção é o véu que se coloca diante dos teus olhos para que tu não enxergue que tu tá projetando fantasia demais naquilo ali. Tu tá achando que o cara vai ser, ou a mulher vai ser a coisa mais foda da vida e não é assim que funciona. Depois, todo mundo sabe. Sabe o que é seu problema? É que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, todo mundo já passou por isso. Mas sempre cai no mesmo erro, ai não, eu tô apaixonada, daí aquilo vai ser a coisa mais maravilhosa da vida, porque ele vai ser vai transformar a minha vida. Mas não é assim, tu precisa primeiro saber de ti, o que que te chama a atenção, quais são as características dessa pessoa, tu não tinha que desenvolver isso em ti também, sabe, para que tu não caia, às vezes, e outra, as características podem ser boas ou podem ser ruins, né, daqui a pouco... tu pode ser um masoquista, alguma coisa assim, gosta de sofrer, gosta de fazer o outro sofrer. Então, tu tem que saber disso. Tu tem essas inclinações dentro do teu coração? Tu tem essas vontades ou tu não tem? Quem tu é? Quem tu é? Tu precisa saber quem tu é. Como é que tu vai andar pela vida? Como é que tu vai criar a tua história? Como é que tu vai seguir a tua jornada? Se tu não sabe quais são as ferramentas que te faltam ou as ferramentas que tu tem. Aonde tu vai, da onde tu vai partir, o que eu tenho, estou partindo agora em viagem, o que eu tenho, o que eu posso encontrar, sabe? É preciso saber, quanto melhor tu saber de ti, ter autoconhecimento, e o mito tá aí para ajudar nisso, porque o mito fala da gente, sabe? Não é uma historinha, né? Não é não é uma falácia, sabe? Não, é uma realidade psíquica. Tem várias, várias realidades que tu pode olhar e dizer, nossa, eu consigo tirar uma lição disso, porque tá falando das minhas emoções, a tempestade dentro de mim, a água, né? As minhas emoções, é Netuno mexendo tudo, ou se não colocando o véu dentro da astrologia, o Netuno, ele é um véu. Ele não deixa tu ver as coisas direito. ele coloca uma aura em volta da tua visão para que tu veja as coisas meio nebulosas, é uma neblina, é algo que faz isso contigo. Então, tu não consegue enxergar o que tu precisa enxergar de verdade. Então, tu precisa tirar essa neblina, né?
E essa ideia, ela está sempre presente, né? Essa é outra ideia que está sempre presente nos mitos, nas religiões também. Essa ideia da realidade velada, você tem isso no hinduísmo, no véu de Maia, né?
Sim.
Também,
sim.
que encobre a realidade como ela é. Você tem isso também, eu vi recentemente, eu acho que no taoísmo você tem uma certa referência lá, quando fala que o tal descrito não é o verdadeiro tal, etc. Bom, eu não sei se vou me recordar agora, mas você encontra essa ideia da realidade velada. Ah, no Heráclito, perdão, no filósofo Heráclito, você tem isso também. Lá, quando o Heráclito fala na Aletheia, que é uma espécie de revelação do ser nas coisas, ele toca nessa questão de que o ser ele costuma se esconder, ele costuma se ofuscar, assim, sabe? Ele não aparece, ele não se revela tão facilmente assim. Então, a Aletheia é justamente essa revelação do ser. Normalmente, ele se esconde, ele não se revela e tudo. Então, você tem também ali no Heráclito, e olha só, Heráclito pré-socrático, é muito tempo atrás, você já tinha essa ideia. Você vê no hinduísmo, aí depois você vê no taoísmo, você vê em Netuno, na astrologia,
etc. Então,
verdade, tá sempre presente, né?
Né?
É, você vê que isso é uma coisa que é perene nas parece uma realidade psíquica que ela é apresentada para quem contempla as coisas. Ela, o pessoal percebe isso e acaba escrevendo, Sim. acaba desenvolvendo depois. Né?
Sim.
Excelente, eu gostei dessa última resposta, porque você tocou na questão da sombra. Eu acho que no episódio passado a gente não falou, e acho que não tem como falar sobre política e sobre essa questão sem falar na questão da sombra. Mas, caminhando já para o nosso encerramento, eu queria abrir um espaço aqui para você dar seu recado final, para você falar um pouco do seu trabalho, de onde o pessoal pode te encontrar na internet, nas redes sociais, e como que você desenvolve o seu trabalho por lá. Fica à vontade para falar o que você quiser.
Tá. As pessoas podem me encontrar, você pode me encontrar no meu Instagram, né, que é evelyn.terceirapeça. Tem o meu site também, que é evelynoliveira.com.br. Eu ando escrevendo algumas coisas por lá, né, no blog. Então, tu pode me encontrar por lá também, pode me chamar inbox também. Fica. Eu não sou muito visitante, assim, porque no Facebook, porque não curto muito a ferramenta, eu gosto mais do Instagram mesmo. Então, é basicamente pelo Instagram, tem o Telegram também. Ah, dentro do meu Instagram lá, quando tu clicar no link da bio, vai ter lá mais informações sobre o trabalho e também sobre o canal do Telegram, o grupo do Telegram também que tem lá. Então é isso. E sobre o meu trabalho, né, eu acabo usando muita coisa, tanto daquilo que é prático quanto aquilo que é mais subjetivo no meu trabalho, porque na minha concepção de ser humano, eu acho que a gente é um todo e não, né, só um material, só o espiritual, não. São as duas coisas, é céu e terra, os dois caminham juntos. Então eu acabo trazendo muito daquilo que é prático também, mas também daquilo que é mais subjetivo, né, simbólico. Aí tem a questão da leitura dos mapas também, né, da astrologia e mentoria. Mas para entrar em contato comigo, só me chamar lá em box que a gente conversa.
Muito bem, Evelyn, queria te agradecer imensamente por esses dois episódios, parte 1, parte 2, por todo esse trabalho que a gente desenvolveu, fiz roteiro, te enviei, você fez todo seu estudo também para complementar tudo que você ia falar aqui. Você trouxe, na minha opinião, um conhecimento que ele não só é interessante, porque eu acho que é interessante, mas ele é necessário. Porque no atual momento que a gente vive, caminhando por uma espécie de culto à matéria, né? Culto às coisas que não têm vida, eu acho que você resgatar esse pensamento mítico, a gente resgatar esse trabalho mais poético, mais imaginário, é fundamental. Então eu quero te agradecer imensamente, e eu falo, acho que por todo mundo que nos escuta também, eu recebi elogios do pessoal do último episódio, eu. Certeza que eu recebi por esse também. E eu espero que você possa voltar em breve, possa te trazer de volta para a gente falar sobre outros assuntos. Então, Muito obrigado por ter participado aqui.
Eu agradeço a paciência de você ficar aqui, porque você sabe, né, que eu falo bastante, né? Eu tento ser objetiva em determinadas situações, mas em outras situações não tem como ser objetiva. A gente precisa ter paciência, escutar o que precisa ser escutado, né? Então eu agradeço imensamente por tu me dar a oportunidade de estar aqui conversando contigo, conversando com as pessoas que estão aqui também. Muito obrigada, Hildo. Muito obrigada. E obrigada também a quem ficou aqui até o final, que a gente gosta de falar, né?
Sim, eu que agradeço. Imagina, acho que o pessoal gosta de nos ouvir também. E você que me ouve, que está me ouvindo aí, eu também quero agradecer por ter nos acompanhado aqui, tanto na parte 1, quanto nessa segunda parte, nesse episódio aí, que é extenso, mas assim, a gente falou realmente, e a Evelyn sabe disso, só o básico. Tem tanta coisa que a gente poderia explorar, então a gente tentou trazer da forma...
Básico.
A gente tentou trazer aqui da forma mais resumida possível aquilo que é o necessário, que é o essencial dentro da mitologia, porque não tem como se falar sobre mitologia sem falar da função do mito, sem falar da jornada do herói, sem passar pelo mito pessoal, mas tem tanta coisa que a gente poderia abordar. Então a gente tentou trazer aqui o essencial. Quem sabe mais para frente a gente retorne, traga novamente o assunto para abordar outras questões relacionadas aos mitos. Mas até lá, eu quero agradecer a você que me ouviu, que me acompanhou, que acompanhou a Evelyn e que vai dar sequência acompanhando nossos trabalhos também nas redes sociais. Muito obrigado e eu espero que você tenha encontrado valor e significado nesses episódios que a gente desenvolveu aqui. Meu muito obrigado a você e até o próximo episódio do podcast.
Us when you're feeling better and we realize that it might not be